E vamos ao nosso CBN Gastronomia. Andréia, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, Andréia, todos nós, os brasileiros, temos alguma comida com molho, né? Aqueles molhos de tomate, uma boa parte dos brasileiros conhece com carne moída. Agora, tem uma palavra chamada ragu, que tem a ver com esse molho. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. O que é o ragu e o que isso tem a ver com o molho?
Bom, Gilson, bem isso que você comentou. Muito difícil hoje você entrar em um restaurante ou mesmo em casa, né, e você pensar numa comida que não vá algum tipo de molho, né? Principalmente hoje na gastronomia, algo muito interessante, você vai no restaurante e está lá no cardápio, né? Filé ao molho, vamos dizer, molho madeira, vamos dizer, polenta, quatro queijos com ragu de carnes, né? Ragu de linguiça, risoto com ragu, né, de cordeiro. Então, a gente tem, o brasileiro gosta muito de comidas com molho e a gente tem uma influência muito grande nesse paladar, que é a influência do italiano. O italiano é um grande, vamos dizer, comedor, né, de comidas com molho, e essa influência do italiano, não só o italiano, mas principalmente ele, ensinou o mundo esse paladar, né? E muito interessante é que a origem do termo ragu, não é? É francesa, que é traduzido como um ensopado, como uma carne ensopada, uma comida ensopada. Mas na Itália, o ragu, ele é considerado uma preparação, um molho extremamente elaborado, extremamente nobre, não é? Preparado aí, podendo ser preparado não só com carnes, e também com legumes, levando vinho e tomates, né? Ele pode ser, Gilson, preparado com qualquer tipo de carne, né? E se a gente pensar, né, nessa influência do italiano, em tempos onde não haviam aí máquinas, né, de se moer carnes, essa carne era cortada, picada na ponta da faca. O que é algo muito interessante, porque você vai ter muito mais sabor nesse molho, ele vai ficar muito mais encorpado e muito mais elaborado. Então hoje a gente tem essa volta, os grandes restaurantes aí preparando as suas receitas de ragu, fazendo aí o que a gente chama de um blend de carnes, né, carnes nobres, feitos aí utilizando um vinho, utilizando aromáticos, ervas frescas, né, e podendo ser preparado apenas com legumes ou utilizando, como eu comentei, uma boa carne de cordeiro, que vai dar um sabor bem peculiar para esse molho também. E por que não, em várias partes do mundo, e na Itália também, faz-se ragu utilizando frutos do mar e inclusive peixes.
Ô André, como historiador, às vezes eu fico pensando, esse molho, esse ragu, chega no Brasil, no caso da polenta, tem a ver com a imigração italiana? Quando os imigrantes vieram no século XIX, mudou um pouco esse hábito alimentar dos brasileiros e o molho, o ragu, entrou no prato dos brasileiros?
Com certeza, com certeza. Inclusive o ragu, o molho, né, ele é muito consumido no estado de São Paulo, onde a gente tem aí São Paulo e Rio Grande do Sul, né, Gilson? A influência, a maior influência aí da imigração italiana. Então, esse italiano, essa mama, esse imigrante, ele teve a sua comida, é claro, adaptada, né, aos nossos insumos, aos nossos ingredientes, às nossas condições. E esse ragu, ele foi se transformando e hoje ele entra nessa macarronada de final de semana, ele vai entrar aí nas carnes, né, para se comer aí, de repente apenas com o arroz, né, e esse paladar se aprimorou e no Brasil hoje a gente vive essa gastronomia sem fronteiras, né, essa gastronomia que chega com várias influências. E voltando aí, falando de um ragu, falando aí dessa cozinha de ingredientes selecionados, podemos dizer, não é, Gilson, em um ragu e um molho extremamente aí gourmet.
Agora, o tomate, que eu acho que é o componente principal desse ragu, desse molho, o tomate, ele é uma fruta de onde? Assim, o tomate entrou pelos italianos? Como é essa figura do tomate? Curiosidade, estou matando curiosidade e tentando ver se os ouvintes também têm essa curiosidade.
O tomate, ele vem da América. Ele vem da América, né? Ele é a influência da América. E no Brasil, ele chega também, né, com a influência aí do italiano, porque nós não tínhamos o hábito, né, de consumir carne, comidas com tomate, né, o português influenciou muito, porque o português trouxe os seus cozidos, o europeu foi quem trouxe as suas carnes cozidas, a mulher portuguesa ensinou o brasileiro, né, esse paladar da comida com molho, porque se a gente falar, Gilson, do índio, o índio comia comida seca, né? Comida seca, o peixe, as farinhas e tudo mais. Então, esse paladar molhado vem de influência do português. E aí, isso que você comentou, com as levas, né, as correntes migratórias, a influência depois do italiano, que vai trazer a massa e tudo mais.
Aí, a pizza, inclusive, essa semana foi a semana da pizza. Pizza também é coisa italiana, né?
É, exatamente. A pizza, né? São Paulo aí, capital da pizza, a grande influência na massa é italiana, isso é inegável. E muito interessante, São Paulo, aqui o sul, né, a grande influência, e nós temos também uma grande colônia, Gilson, italiana, que é no Espírito Santo, né, consideradas uma das maiores colônias aí no Brasil. É no Espírito Santo, a gente vai ter, se eu não me engano, é Nova Venécia, que tem uma grande colônia italiana, com festa, eleição da rainha, algo bem tradicional, bem interessante também.
Andréa, muito obrigado por essa conversa e pelo que você falou hoje, assim, a nossa lista de pratos não acaba nunca. O Brasil é um país com uma diversidade imensa. Andréa, também tem essa receita de ragu no seu Facebook?
Tem uma receita aí, bem bacana, bem gostosa, no meu site, de ragu, um ragu para o final de semana, como com o clima favorável, a gente só consegue pensar em comidas aí vigorosas para esse clima, né? Algo muito gostoso, muito apetitoso. Então, um ragu para o final de semana, para acompanhar aí uma boa massa, ou a polenta, ou para comer com um pedaço de pão torrado, algo bem gostoso, para o ouvinte aí se esbaldar.
Feito, é só acessar andreachimachef.com. André, até semana que vem, um bom final de semana para você.
Até semana que vem, um abraço.